Podcast Mieloma em Múltiplas Conversas, um projeto da Queda em colaboração com as Associações de Doentes, ADL, APCL e APLL.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mieloma em Múltiplas Conversas. O meu nome é Fernanda Freitas e queremos neste espaço criar respostas e clarificar dúvidas sobre esta doença que afeta muitos portugueses, o mieloma múltiplo. Neste podcast falamos de formas de tratamento, de apoio psicológico e outros temas em momentos que contam com a presença de especialistas nas mais diversas áreas. E é deste modo que a cada conversa vamos decifrando o mieloma múltiplo. No podcast de hoje vamos descobrir o que é o transplante autólogo e a importância dos transplantes nos tratamentos dos doentes com esta doença. Para nos explicar melhor e clarificar este tema, temos connosco a professora doutora Catarina Geraldes, professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, médica hematologista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e é responsável pela Unidade de Transplantes Hematopoiético do mesmo hospital. Concluiu a licenciatura em Medicina na Universidade de Coimbra, possui uma lista reconhecida de contributos junto da comunidade médica, com artigos publicados em revistas especializadas, muitos prémios e homenagens na área da Medicina Básica. Professora doutora Catarina Geraldes, muito obrigada por estar aqui connosco e por ter tirado uma hora da sua agenda para falar connosco. Obrigada por aceitar o nosso convite.
Obrigada eu, Fernanda, e é com muito gosto que estou aqui para falarmos um pouco acerca do mieloma múltiplo e esclarecer algumas questões relacionadas com o tratamento e concretamente com o papel que o transplante desempenha no tratamento do mieloma múltiplo.
E começamos precisamente por aí. Sente que a palavra transplante provoca medo ou considera que os doentes compreendem que é um novo passo em direção à recuperação?
A maior parte dos doentes, quando é referenciada à consulta de transplante, já tem algumas noções sobre a sua doença, já fez tratamentos e sabe que é mais um passo. Há algumas dúvidas que surgem, a maior parte das pessoas não sabe exatamente o que é o transplante e nós temos de definir transplante como uma transferência de células, de tecidos ou de órgãos. Neste caso em particular do mieloma múltiplo, o transplante é de células estaminais hematopoiéticas. Na grande maioria dos doentes é um transplante autólogo, ou seja, o doente é o dador das células que vão ser transplantadas e recuando um bocadinho atrás e para perceber como é que o transplante se insere nesta sequência de tratamento do mieloma múltiplo, explicar, e isso é muito importante que os doentes tenham a noção, que o mieloma múltiplo é uma doença incurável. Uhum. E partindo desse princípio, é importante compreendermos que é incurável porque no momento em que é diagnosticada existem diferentes clones de células tumorais, ou seja, as células tumorais não são todas iguais. Se fossem todas iguais e sensíveis ao tratamento, a doença poderia ser curável, mas nós sabemos que existem, presumo, cerca de 3 a 6 subclones no momento do diagnóstico. Há um que é maioritário na maior parte dos doentes e que é sensível aos tratamentos que são realizados como terapêutica de indução. E terapêutica de indução são os tratamentos que os doentes fazem antes da indicação para transplante. E, portanto, partindo desse princípio, de facto o mieloma múltiplo ser, por definição, uma doença incurável, o tratamento com base no transplante autólogo tem como objetivo fazer quimioterapia de alta dose e o transplante é precisamente para garantir a recuperação hematopoiética após essa quimioterapia de alta dose. E são precisamente os doentes que alcançam uma boa resposta após os tratamentos de indução, os tratamentos prévios, que são realizados, na maior parte dos casos, com um inibidor do proteasoma associado a um imunomodulador, e os doentes que alcançam respostas de boa qualidade são doentes propostos para transplante. Esta é muitas vezes também uma dúvida suscitada, que é a seguinte: os doentes dizem, se eu tive boa resposta aos tratamentos prévios, porque é que ainda tenho que fazer o transplante? É exatamente porque teve boa resposta aos tratamentos prévios que nós vamos avançar para o transplante. O transplante é precisamente tentarmos aprofundar a boa resposta que já foi alcançada com os tratamentos anteriores.
Portanto, esse diria que é o momento em que o transplante é mesmo uma opção.
Exatamente, portanto, o transplante faz parte da sequência inicial de tratamento para os doentes que são fit, ou seja, que não têm outras doenças, outras patologias que possam impedir ou que possam colocar riscos acrescidos quando vamos realizar a quimioterapia de alta dose, e consiste em diminuir o clone de células tumorais ainda mais. Sabemos que com o transplante inicial, e se o doente tem uma boa resposta, que acontece com 85 a 90% dos doentes neste momento elegíveis para transplante, nós sabemos que ficam sempre algumas células residuais, que são os tais subclones minoritários na altura do diagnóstico, muitas vezes estão quiescentes, não estão ativos do ponto de vista metabólico, mas sabemos que esses clones vão ser responsáveis mais tarde pelas recidivas. E sabemos também que quanto menor for o número de células residuais, melhor será o prognóstico do doente. Não só em termos de tempo de vida global, mas também em termos de tempo de vida sem manifestações da doença.
Uhum.
E isso obviamente é uma tradução direta também na própria qualidade de vida do doente. Ou seja, fazemos o tratamento inicial com o objetivo de reduzir o máximo possível o número de células tumorais, e o transplante, a quimioterapia de alta dose, que é apenas uma dose de quimioterapia, tem precisamente o objetivo de reduzir ainda mais, ou seja, de aprofundar, de melhorar a qualidade da resposta alcançada. E depois do transplante segue-se uma terapêutica de manutenção, ou eventualmente poderá seguir-se uma outra terapêutica de consolidação, por vezes idêntica à inicial, mais dois ciclos, que também pode ser realizada, e depois uma terapêutica de manutenção por um período indeterminado, que poderá ser 2 anos ou poderá ser superior. Mas é importante os doentes compreenderem que o transplante tem como objetivo a realização de quimioterapia, consiste na realização de quimioterapia de alta dose, e o facto de nós realizarmos o transplante tem como objetivo ajudar a medula óssea do doente a recuperar dessa quimioterapia de alta dose, que não é específica. É uma quimioterapia que destrói células tumorais, mas também destrói muitas das células estaminais hematopoéticas normais, e ao darmos o fazermos o transplante, estamos precisamente a dar essas células estaminais hematopoéticas colhidas com o doente em muito boa resposta, e que são as células que vão ajudar a recuperar da quimioterapia de alta dose. Se não fosse possível fazer o transplante, nós nunca poderíamos subir as doses de quimioterapia a estes valores, porque corríamos o risco do doente ter uma aplasia irreversível.
E parece-me, professora, obviamente que simplificou, eu diria ao máximo, esta explicação, mas acredito que seja um dos passos menos simples, não é? Explicar todas estas pequenas nuances a um doente. Até que ponto é que o doente também participa nesta decisão devidamente informado? Porque me parece demasiado... São pormenores muito, muito técnicos, não é? E, portanto, há de haver uma altura em que decide, ok, este é o momento para transplante, vamos explicar quais são as opções ao doente. O cuidador, por exemplo, também é envolvido na decisão. O que é que acontece neste momento?
Na maior parte dos casos, a primeira consulta de transplante, onde é explicado todo o procedimento, o doente vem acompanhado. Mais de 90% dos doentes vêm acompanhados por um familiar próximo, ou é o cônjuge, a esposa, o marido, ou é um filho, uma filha, uma irmã, um irmão. Portanto, mas vem quase sempre acompanhado por alguém que é muito próximo, e que muitas vezes essa pessoa até compreende melhor o que estamos a explicar, claro. E depois tenta também explicar ao doente e participa nesse processo. Eu costumo convidar os doentes a fazer uma analogia, que é a seguinte. Eu digo, imagine que cada célula do seu organismo é uma pessoa da sociedade, e que o seu organismo, o seu corpo na totalidade, é a sociedade. A quem é que compara, pensando numa sociedade, o grupo de células tumorais? E já tenho ouvido respostas hilariantes. Eu, quando às vezes os doentes não conseguem fazer esta abstração, eu costumo comparar com o grupo terrorista, porque acho que de facto é provavelmente quem melhor conseguimos explicar ao doente o que é que isto significa. Ter estas células tumorais no organismo. E de facto são células tumorais que, tal como o grupo terrorista, não só têm um comportamento que é inadequado e que leva muitas vezes à destruição de células normais e do funcionamento global do organismo.
Portanto, os vizinhos, a sociedade em geral, não é verdade?
Exatamente, como influencia células normais também a terem um comportamento inadequado. Ou seja, a célula tumoral não só ela destrói, como ela induz outras células normais a ter este comportamento, e daí resultam muitas das manifestações de mieloma múltiplo. E eu penso que os doentes compreendem que quanto menos células tumorais, ou seja, menos elementos do grupo terrorista ficarem no organismo, mais tarde a doença voltará a manifestar-se, o que é uma inevitabilidade, uma vez que estamos a falar de uma doença que é incurável. Portanto, sabemos que ela mais tarde voltará a manifestar-se. O nosso objetivo com o transplante é aumentar o tempo de resposta, ou seja, aumentar o tempo, a duração de doença controlada. Portanto, controlar a doença durante o máximo tempo possível. Sabemos que existe uma repercussão direta também no tempo de vida global do doente.
Professora, acredito que também arranjará metodologias fáceis para explicar a diferença entre um transplante de medula autólogo e um transplante alogénico.
Tentamos explicar. No caso do mieloma múltiplo, a grande maioria dos doentes é proposto e candidato para transplante autólogo. O transplante alogénico, ou seja, receber células estaminais hematopoéticas de uma pessoa saudável, está reservado a um número muito limitado de doentes, uma vez que a mediana etária dos doentes no momento do diagnóstico de mieloma múltiplo ronda os 70 anos de idade, portanto são doentes com uma idade avançada na maioria dos casos e que já não seriam elegíveis para um procedimento de transplante alogénico. O transplante alogénico é reservado para os doentes mais jovens, que têm doenças particularmente agressivas, que têm uma progressão rápida após o transplante autólogo, têm alterações citogenéticas que conferem uma agressividade maior à doença e que têm um dador disponível. Há autores que recomendam apenas a realização de transplante alogénico no âmbito de ensaios clínicos, no entanto, em doentes para os quais nós temos conhecimento de todas as terapêuticas que temos à disposição, naquele caso em concreto, vão ser ineficazes ou vão ser eficazes durante muito pouco tempo, para esses doentes é lícito, se reunirem as outras condições, se houver um dador, se for um doente jovem que não tenha outras doenças que interfiram de forma significativa com o funcionamento dos órgãos como o coração, os pulmões, o rim, etc. Se isso não acontecer e se o doente estiver apto e ele próprio também motivado para a realização de transplante alogénico, é uma possibilidade. É importante alertar que o transplante alogénico tem uma toxicidade muito superior à do transplante autólogo. Para além de se utilizar um regime de condicionamento que consiste na quimioterapia de alta dose, existe também o risco de rejeição, existe o risco de doença do enxerto contra o hospedeiro, porque quando fazemos um transplante alogénico, nós estamos a dar ao doente, a fazer o transplante com células que são imunocompetentes, células que podem desencadear várias alterações, reações imunológicas e, portanto, o efeito que nos interessa é o efeito enxerto versus tumor, é que esse sistema imunológico normal, competente, reconheça e destrua as células tumorais, mas por vezes essa situação também ocorre com as células normais e, portanto, a doença do enxerto contra o hospedeiro muitas vezes é uma situação que pode levar a complicações graves e a limitações importantes na vida do doente. Portanto, é um procedimento que tem riscos muito elevados, reservado para um número muito limitado de doentes e com novas terapêuticas que estão neste momento a surgir, o transplante alogénico no sentido estrito é um procedimento que eu acredito que venha a ser cada vez menos utilizado.
Muito bem. E como é que, já agora do outro lado, como é que se fazem as colheitas de células? Porque acredito que o transplante, o vulgar, chamemos-lhe assim, transplante de medula, as pessoas já sabem mais ou menos como é que se processa, apesar de haver sempre, e aqui fazemos sempre um reforço para que as pessoas se proponham como dadores, mas se calhar era uma ótima altura para explicar, em ambos os casos, como é que se fazem estas colheitas.
Muito bem, nós podemos fazer colheita de medula óssea ou podemos fazer colheita de progenitores hematopoéticos que são mobilizados da medula óssea, a medula óssea está no interior dos ossos, para a circulação, ou seja, trazer as células, fazê-las deslocar do interior dos ossos para os vasos e para a circulação sanguínea. Nós conseguimos que as células estaminais hematopoéticas que existem em circulação numa quantidade ínfima aumentem de forma significativa, recorrendo a fatores de crescimento. Com esses fatores de crescimento, que são injeções que são administradas a nível da superfície abdominal, são injeções subcutâneas, os doadores podem fazer, os doentes também, e no caso dos doentes com mieloma múltiplo, neste período agora de pandemia, estamos a recorrer fundamentalmente aos fatores de crescimento. Antes da pandemia recorríamos a uma combinação de uma quimioterapia também dirigida ao próprio mieloma, mais fator de crescimento, como forma de recolhermos as células estaminais e de favorecermos, aumentarmos a probabilidade de mobilização para o sangue periférico. No caso dos doadores, obviamente que não, só se recorre a fator de crescimento e o próprio doador escolhe qual é a forma, como é que quer dar medula óssea, como é que quer dar progenitores hematopoéticos, se quer dar medula óssea e ser submetido a uma anestesia geral, bloco operatório, e serem realizadas múltiplas punções a nível do osso ilíaco, porque o osso ilíaco, os ossos da bacia, é onde nós temos o maior reservatório de células estaminais hematopoéticas, e portanto são realizadas múltiplas punções com colheita de medula óssea diretamente dentro do osso, ou então faz fator de crescimento e depois o doente, o doador, são ligados a uma máquina da ferse, que em termos de aspecto parece ser semelhante a uma máquina de diálise, através de um cateter próprio, e o sangue vai até essa máquina, é centrifugado, são separadas as células estaminais hematopoéticas e o sangue regressa novamente através de outra via do cateter. Na grande maioria dos casos, a maior parte das pessoas, os doadores selecionam este procedimento, portanto, ou seja, a mobilização das células para o sangue periférico, e nos doentes nós também, só quando não é possível colher células estaminais hematopoéticas mobilizadas para o sangue periférico no número suficiente, e nós temos um número definido como mínimo 2 milhões de células por quilo de peso, para cada transplante, e no caso dos doentes com mieloma múltiplo nós escolhemos habitualmente células para 2 transplantes autólogos. No caso do doador, o doador vai dar do ósseo habitualmente para 1 transplante autólogo.
E portanto, estas são as células que, entre aspas, ajudam no tratamento do mieloma múltiplo, são as mais importantes, por assim dizer.
São as células-mãe de todas as células do sangue e são as células que vão ajudar o organismo a recuperar depois da quimioterapia de alta dose. No caso do transplante autólogo, é realizada a quimioterapia de alta dose e no dia seguinte é realizado o transplante. Estas células têm memória e recordam-se dos locais de onde foram mobilizadas. O processo de homing ainda é em grande parte desconhecido. As células são administradas, são transplantadas a nível periférico e vão para o interior dos ossos exercer as funções que exerciam no passado, mesmo tendo sido colhidas, tendo estado criopreservadas, às vezes por muitos anos, porque nós podemos colher células para 2 transplantes, fazer o primeiro transplante como parte da estratégia inicial e as células para um segundo transplante mantêm-se criopreservadas até a doença se voltar a manifestar. Portanto, mesmo muitos anos depois, as células conseguem ter esta memória e conseguem ajudar na recuperação após a quimioterapia de alta dose.
É absolutamente fascinante. A memória das células é incrível mesmo.
Já que falamos em 2 transplantes, só aqui dizer que em alguns doentes a estratégia passa por 2 transplantes com um período curto, geralmente 3 a 6 meses. O segundo é realizado 3 a 6 meses após o primeiro. Em outros doentes é feito um transplante e as células do segundo ficam criopreservadas para mais tarde. Tem a ver com características citogenéticas da doença no momento diagnóstico, ou seja, nos doentes em que há alterações genéticas nas células, citogenéticas neste caso, de prognóstico desfavorável, nós fazemos os 2 transplantes numa estratégia designada em tandem, ou seja, sequencial, com intervalo entre eles de 3 a 6 meses.
E já agora, o tratamento pré-transplante, tanto para o doador quanto para o receptor, é algo muito exigente? Quanto tempo em média?
Para o doente é o tratamento da doença de base e, portanto, neste caso o mieloma múltiplo, na maior parte dos casos uma associação tripla com 3 fármacos que incluem um imunomodulador, um inibidor de proteasoma e a dexametasona. O dador só faz o fator de crescimento, portanto, o dador de medula saudável não faz nenhum tratamento a não ser esta estratégia de mobilização das células. O doente que vai ser submetido ao transplante é que faz o tratamento prévio e após esse tratamento, se for elegível, fará a mobilização das células com as estratégias que já referi, ou só fator de crescimento, ou quimioterapia mais fator de crescimento.
Temos daqui a pouco um curtinho intervalo, que chamamos Coffee Break, com um desafio para a professora, mas antes, e há pouco já abordávamos a questão dos cuidadores, nomeadamente os que participam em algumas das consultas, mas de que forma é que se sente que os cuidadores influenciam em todo o processo?
Os cuidadores têm um papel absolutamente fundamental. Este processo é difícil, para além das incertezas associadas ao futuro, e às vezes em doentes ainda relativamente jovens, existe toda a toxicidade associada ao tratamento, e o isolamento, que é, na maior parte dos casos, aquilo que os doentes mencionam como o mais difícil de aguentar e de suportar. O isolamento no hospital, durante o internamento, e depois, após o transplante, também um período de algum isolamento, algumas restrições do ponto de vista alimentar, cuidados acrescidos em termos de higienização, que acabam por ser alguns deles semelhantes aos que todos nós temos agora, nomeadamente a desinfecção das mãos, que é fundamental, a utilização da máscara e também algum distanciamento físico com um convívio apenas no âmbito do agregado familiar mais próximo e evitar áreas e locais com grandes aglomerados populacionais. Isso é absolutamente fundamental. Estamos a falar de doentes que vão ficar com um grau de imunossupressão importante durante algum tempo, principalmente os 3 primeiros meses após o transplante. Estes cuidados, a medicação que é feita profilática para evitar infecções por vírus, por fungos, por bactérias, é absolutamente fundamental que seja cumprida com rigor, e nesse aspecto os cuidadores têm um papel muito importante. Todo o apoio psicológico, porque mesmo que os doentes sejam seguidos em consultas da especialidade, e nós temos no SHUC, temos consultas de psico-oncologia que acompanham os doentes muitas vezes logo desde o diagnóstico e depois durante o processo de transplante também, mas a presença de alguém que incondicionalmente está ao lado do doente na gestão da medicação, na orientação das normas a cumprir, é absolutamente fundamental. E de facto os doentes que têm esse apoio familiar passam por todo este processo de uma forma mais leve do que aqueles doentes que têm que percorrer este caminho sozinhos, e isso é claramente notório.
Muito bem, como dizia há pouco, nós no nosso, chamamos de intervalo, mas não é, continuamos a nossa conversa, chamamos-lhe um coffee break, em que lançamos um desafio aos nossos convidados. Chamamos-lhe um polígrafo, um verdadeiro ou falso, eu vou afirmar algo e a professora vai dizer-me se é verdadeiro ou falso. Aceita o nosso desafio?
Claro que sim, vamos a ele.
Vamos a isto. Primeira questão, professora, é verdadeiro ou falso que o mieloma múltiplo pode ser tratado com transplante autólogo e ou transplante alogénico?
É verdadeiro. Como já falámos há pouco, a grande maioria dos doentes é elegível para transplante autólogo, no entanto, casos selecionados que são restritos, são muito poucos os doentes que têm indicação para transplante alogénico, mas doenças muito agressivas, doentes jovens que tenham de dor, uma progressão muito rápida após um transplante autólogo, poderá ser considerado uma indicação para transplante alogénico.
Uhum. Segunda afirmação, qualquer pessoa pode dar medula óssea para transplantes?
Qualquer pessoa pode ser estudada com potencial de dor. E já agora aproveito para dizer como é que pode ser feito esse processo. As pessoas que queiram ser dadoras de medula óssea, dadoras de células estaminais hematopoéticas, podem dirigir-se ao Instituto Português de Sangue e Transplantação, podem consultar o site deste Instituto Português de Sangue e Transplantação. Existe um inquérito que devem preencher e existem centros onde as pessoas se podem dirigir e podem dirigir-se ao centro mais próximo da sua área de residência, entregando o inquérito e fazendo uma colheita de sangue para serem estudadas com potenciais dadores. Se for encontrado um doente para o qual esta pessoa que se candidatou a ser dador de medula é compatível, e a compatibilidade tem a ver com o estudo de genes do sistema HLA, tem que haver compatibilidade a esse nível, essa pessoa é contactada e é desencadeado o processo de mobilização de células, de colheita, e se a pessoa concordar e se nesse momento estiver tudo bem. Portanto, é um processo simples de estudo, qualquer pessoa pode inscrever-se. Podem ser feitas também as colheitas para a inscrição como doadores de medula em brigadas móveis do IPST. Toda essa informação está no site e pode ser consultada.
Muito bem. A nossa última afirmação é: o transplante de medula é uma cirurgia.
Não é uma cirurgia, falso. O transplante de medula consiste, de facto, numa perfusão de células que é feita a nível periférico. Portanto, o que os doentes veem é uma bolsa de células, parece uma transfusão de glóbulos, uma transfusão de plaquetas, é muito idêntica à bolsa e, como disse, há porque essas células depois têm a memória e a capacidade de regressar para os locais de onde foram deslocadas algum tempo antes. É de facto fascinante como é que as células conseguem desencadear e fazer todo este percurso de volta e voltar a exercer as funções que tinham no passado. Efetivamente não há aqui nenhuma intervenção cirúrgica, não há nenhuma anestesia, é um procedimento muito mais simples do que a própria colheita de células. Nós às vezes depois do transplante o doente diz, mas é só isto? Sim, é só isto.
Já está?
É muito simples. Exato.
Já está, sim, já está. Apesar de toda esta complexidade que nos explicou muito bem, apesar de tudo depois, na prática é algo bastante simplificado, diria, não é?
Sim. Sim, e muito mais simples do que a colheita, porque a colheita é um processo muito mais longo, pode demorar 3 a 5 horas cada sessão, podem ser necessárias 1, 2, 3, muito excepcionalmente 4 sessões, e o transplante, na maioria das vezes, demora cada bolsa 15 minutos, 10 a 15 minutos a ser profundida, portanto, ou seja, acaba por ser muito rápido. Há doentes que podem ter várias bolsas, o que tem a ver com determinados critérios, e podem ter mais do que um dia de transplante, mas é sempre um procedimento que é muito mais curto do ponto de vista de duração do que foi a própria colheita das células.
Muito bem. Fechamos o nosso coffee break, continuamos com a nossa conversa, o Mieloma em Múltiplas Conversas, o nosso podcast que tem hoje como convidada a professora doutora Catarina Geraldes, médica hematologista no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que nos está a ajudar a esclarecer imensas dúvidas acerca de transplantes de medula, tanto autólogos quanto alogénicos. Gostava de compreender quais são, na sua perspectiva, os cuidados que doentes de mieloma múltiplo e também os seus cuidadores devem ter no pós-transplante, já falamos no pré, no próprio transplante, e agora na fase posterior, para que o resultado seja ótimo.
Ora bem, durante o período de internamento, o doente faz o transplante e mantém-se internado em média cerca de 3 semanas. Durante esse período vai apresentar os sintomas relacionados com a toxicidade da quimioterapia de alta dose. Náuseas, vómitos, diarreia, pode ter dores a nível da mucosa oral, dores a engolir, falta de apetite, diminuição de paladar, ou seja, os doentes referem frequentemente que a comida não tem sabor ou tem um sabor diferente daquilo que os doentes conheciam. Acontece frequentemente com a água, dizerem que a água é muito doce. E ou não tem simplesmente sabor nenhum, ou seja, a memória que os doentes tinham de um sabor que associavam a um determinado alimento deixa de existir porque esse alimento deixa de ter sabor. E portanto todo esse período inicial é difícil pela toxicidade e pelas alterações em relação àquilo que era o habitual do doente. Por outro lado, o risco infeccioso é sem dúvida o que nos preocupa mais. A febre, que pode surgir durante o período da aplasia, significa quando já se verificou o efeito da quimioterapia de alta dose, já foram destruídas as células estaminais hematopoéticas que o doente tinha, e as células estaminais hematopoéticas transplantadas ainda não estão a exercer as suas funções em pleno. Portanto, há um período de aplasia que em média dura cerca de 7 dias, poderá durar mais ou menos um dia, ou mais se houver alguma complicação infecciosa mais grave, mas em média 7 dias, durante os quais pode surgir febre, podem surgir intercorrências infecciosas. Esse é um dos principais motivos que justifica a permanência do doente em ambiente hospitalar e a vigilância contínua desses parâmetros e a instituição imediata de antibiótico endovenoso se surgir um período de febre durante esta fase da aplasia grave.
Portanto, cada organismo certamente terá uma recuperação diferente.
Exatamente, os timings de recuperação não são iguais em todos os doentes, tem a ver também com a idade. Nós transplantamos doentes com idades muito variadas, com outras patologias que os doentes apresentem, e portanto a recuperação é muito individual, e mesmo as toxicidades também. Há doentes que têm muitas náuseas e vómitos, outros têm muita diarreia, há uns que têm muitas dores abdominais, outros têm muitas feridas na boca e dores a engolir, outros têm pouca, portanto é de facto muito variável. E quando estão resolvidas a maior parte destas complicações da quimioterapia de alta dose, quando o doente já está em recuperação dos valores hematopoéticos, ou seja, já começa a ter os glóbulos vermelhos a aumentar, os glóbulos brancos, as plaquetas, e que já significa que as células que foram transplantadas, o enxerto está a funcionar, o doente reúne critérios para poder ter alta. No entanto, esses efeitos e essa imunossupressão não acaba quando o doente tem alta. Obviamente que persiste durante mais tempo, durante muitos meses, e durante esse período, e principalmente nos 3 primeiros meses, os cuidados do ponto de vista de profilaxia de infecções, como a higienização, os contactos com outras pessoas fora do ambiente familiar mais próximo, a utilização de máscara, a medicação com profilaxias, antibiótica, profilaxia antiviral e antifúngica é fundamental, portanto um cumprimento de todas estas normas, e também relativamente à alimentação, os alimentos que são consumidos crus estão restritos, não são todos, portanto alguns alimentos, como é o caso das frutas de casca fina, é recomendado que sejam cozidas ou assadas, como é a maçã ou a pera. As frutas de casca grossa podem ser consumidas sem problemas, e após a abertura do fruto ou a abertura de uma embalagem, ela ser consumida logo de imediato. É uma das recomendações que nós fazemos. É claro que nem todos os centros são igualmente restritos neste ponto, em termos do que diz respeito à alimentação, mas de facto é importante que sejam cumpridas estas normas, com o objetivo sempre de reduzir o risco de infecção. E de facto a percepção que temos é que a maior parte dos doentes cumpre, e nesse aspecto também os cuidadores têm um papel fundamental, porque muitas vezes são os próprios cuidadores que preparam os alimentos. São os próprios cuidadores que estão sempre a recordar as normas para o doente cumprir. E há também um aspecto curioso, é que com a quimioterapia de alta dose há também perda da memória imunológica, e os doentes 6 a 12 meses, após os 6 meses do transplante, vão fazer reiniciar o seu plano vacinal como se fosse um bebê.
Olha que interessante. Ou seja, há uma série de pequenos hábitos de vida que ajudam, de facto, a conseguir os melhores resultados clínicos. E como estamos já à beirinha do final do nosso podcast, queria perguntar-lhe, do ponto de vista de acompanhamento psicológico, há algum específico para a pessoa transplantada?
Não há específico para o doente transplantado, há para o doente oncológico. E nós transplantamos doentes com mieloma múltiplo e com várias outras patologias, e temos de facto consultas de psico-oncologia dirigidas precisamente a este grupo e a esta população de doentes. Quando os doentes chegam ao transplante, muitas vezes já estão nessa consulta, ou pode ser durante o transplante que tenham maior necessidade de recorrermos aos colegas da psiquiatria, que são responsáveis por esta consulta, que mesmo a nível de internamento podem dar o seu apoio para o doente.
E para terminar, nós gostamos sempre de aprender uns com os outros, e por isso gostaria de lançar-lhe uma pergunta que foi feita por uma outra convidada num outro episódio, e a pergunta tem a ver com a esperança que os doentes recentemente diagnosticados com mieloma múltiplo têm de acordo com novos tratamentos. Portanto, no fundo, saber também se a taxa de sucesso dos transplantes tem vindo a aumentar.
Tem vindo a aumentar a sobrevivência global dos doentes com mieloma múltiplo. O transplante, sem dúvida, que tem um papel que é muito importante, mas também os tratamentos que são feitos antes do transplante, que neste momento conseguimos respostas de muito melhor qualidade do que conseguíamos há alguns anos atrás. Ou seja, o doente, quando vem para o transplante, já vem com uma resposta mais profunda, com menos células residuais, e portanto com uma oportunidade do transplante ter também uma eficácia superior, e tratamentos que são feitos também de manutenção após o transplante, que são mais eficazes do que tratamentos que eram feitos no passado. E quando olhamos para as curvas de sobrevivência global destes doentes, há cerca de 2 décadas atrás, comparativamente ao que é a realidade, a sobrevivência global duplicou, o que é de facto muito significativo quando estamos a falar de 2 décadas. houve inovação muito grande a vários níveis, do ponto de vista de investimento na área do mieloma múltiplo foi imenso, temos muitos novos agentes terapêuticos que estão já implementados na prática clínica e outros que estão ainda em fase de ensaio, mas com resultados que nos permitem antever que a curto prazo venham a ser também aplicados na prática clínica. E toda essa inovação em conjunto, de uma forma global, sem dúvida que tem contribuído para esta melhoria, não só no tempo de vida dos doentes, que é objetivável e que se consegue dizer exatamente qual é, mas também da qualidade de vida dos doentes, porque de facto temos, para além da terapêutica dirigida ao colono tumoral, temos também a terapêutica dirigida ao controle da dor e todas as terapêuticas que têm como objetivo limitar os efeitos desta doença, que tem múltiplas manifestações a múltiplos níveis, não só ósseo, mas também renal, e de facto conseguimos agora cada vez melhor resolver muitas dessas sequelas e, portanto, a qualidade de vida dos doentes também aumentou de forma significativa.
Muito bem. Professora, para terminar, gostávamos também de lançar um desafio. Que questão gostaria de colocar ao nosso próximo convidado? Posso dizer-lhe que é também médico hematologista, mas aqui em Lisboa, professor Paulo Lúcio.
Ora bem, acho que era interessante saber a opinião dele relativamente a qual é que ele acha que é, a curto prazo, o maior desafio para os médicos que tratam doentes com mieloma múltiplo.
Muito bem. Fica então esta questão, que será respondida na próxima edição do nosso podcast. Da nossa parte, muito obrigada, professora doutora Catarina Geraldes, pela sua participação. Foi um prazer ouvi-la.
Muito obrigada. Eu foi muito, com muito gosto que participei e espero que quem nos ouvir consiga sentir-se mais esclarecida em relação a esta doença complexa, mas para a qual temos cada vez mais armas terapêuticas.
E ainda bem que ficamos também esclarecidos, muito mais esclarecidos acerca destas temáticas. Já sabe que também agradecemos a quem esteve desse lado a acompanhar-nos. Continua a fazer parte destas nossas conversas. Os vários episódios com vários especialistas estão disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou ainda no nosso site mielomanavidareal.pt. Não perca no próximo episódio o nosso convidado, o professor Dr. Paulo Lúcio, médico hematologista e diretor da Unidade de Hemato-Oncologia da Fundação Champalimaud, em Lisboa. Contamos consigo no próximo episódio de O Mieloma em Múltiplas Conversas. Aproveite bem estas pequenas doses de bem-estar.